Isso aí, já estou de volta agora, são 11 horas e 8 minutos e como prometido já vamos estar dando início aí à entrevista, né? Tendo em vista que a eleição para o Conselho Tutelar de Vila Bela da Santíssima Trindade acontecerá no dia 1º de outubro de 2023, que definirá os integrantes da entidade para o quadriênio 2024 a 2027. Nessa semana estaremos entrevistando os concorrentes ao cargo. A candidata dessa quinta-feira, dia 14, é Andrelízia Santos Vieira Bastianic, de 25 anos, que tem como formação pedagoga. E convido você que acompanhe a entrevista da candidata de número 20. Bom dia, Andrelízia.
Bom dia a todos que estão ouvindo nessa manhã.
Vamos dar continuidade à entrevista. Está conosco também o nosso diretor artístico, né, Jones Marques, que sempre tem nos acompanhado e nos orientado aqui nas entrevistas. Bom dia, Jones.
Muito bom dia, Éber Ribeiro. Muito bom dia, né, candidata Andrelízia, que está aqui também já fazendo parte, né, desse momento, com certeza, levando informações aí a toda a população vilabelense, né? Fique muito à vontade que você possa ter essa interação aí com toda a população através da 98.1 MHz. Quero dizer para você, ouvinte, que está ligadinho aqui também, né, já mande o seu WhatsApp aqui para a Primeira Capital FM com aquela perguntinha aqui que a candidata possa responder já no final da entrevista, né? Mas vamos participando, já pode aumentar o volume do seu rádio. Compartilhe também sobre essa entrevista nas redes sociais. Se você acessar aí o nosso, a página do Facebook, né, e do site www.primeiracapitalfm.com.br, você tem aí a oportunidade também de enviar mensagens para outras pessoas, né, Eber?
É isso aí. E já vamos para a primeira pergunta, né? Andrelízia, por que decidiu disputar uma vaga no Conselho?
Bom, em primeiro lugar, eu vou me apresentar. Meu nome é Andrelízia, como você falou, eu sou pedagoga. E para quem não me conhece as minhas origens, eu sou filha do Paulinho, lá da Morumbi, o Paulinho que fura poço, sabe? Eu não sou natural de Vila Bela, mas resido aqui desde os meus um aninho de idade. Atualmente eu estou cursando a minha segunda licenciatura em História. E uma das razões de eu decidir concorrer ao cargo é porque eu sou uma pessoa completamente apaixonada por criança. Só pela minha profissão, né, já dá para saber que é uma coisa que eu gosto bastante, né? Trabalhar com o público infantil. E no nosso município, eu tenho visto a necessidade de um conselho tutelar mais atuante, com visitas às escolas, palestras, projetos sociais. Claro que eu sozinha, se eu conseguir chegar lá, eu não vou ser capaz de nada. Mas a gente está com uma equipe de candidato aí maravilhosa, como vocês estão acompanhando no decorrer da semana, que já teve algumas entrevistas. E eu creio que a gente tem tudo para ter uma equipe excelente para fazer um trabalho de qualidade no mandato de 2024 a 2027, né? E eu vejo também que a nossa população, ela tem uma visão muito ruim do nosso conselho. Só que a maioria das pessoas acha que o nosso conselho, ele só serve para tirar filho do pai, para resolver situações de abuso, situações mais delicadas. E não é. O nosso conselho, eu até vou listar aqui para vocês, situações que vocês podem estar acionando o conselho. Quando seu filho possui algum problema de saúde e não tenha acesso ao tratamento médico adequado, por alguma razão, seja financeira, seja por falta de profissional na nossa cidade, que a gente sabemos que muitas das vezes carecemos disso. Quando o seu filho necessita de uso de medicamento e também não tem acesso. Porque, segundo o ECA, é direito da criança a vida, a saúde, a liberdade, o respeito, a dignidade, a educação, a cultura, o esporte, lazer, convivência familiar e comunitária, profissionalização e proteção do trabalho. Então, vemos aí que os direitos das nossas crianças, eles são muito. E a gente tem que trabalhar com excelência para garantir que nenhum deles seja violado.
Muito bem, isso aí é a resposta da primeira pergunta à nossa candidata de hoje. Você quer falar algo, Jones?
Dentro daquilo que a senhora colocou agora, falou aí, vi que uma resposta bastante complexa, né? Do porquê decidiu disputar essa vaga no conselho. Então a senhora se sente preparada Para desempenhar essa função?
Sim, eu me sinto preparada porque é uma coisa que é uma causa que eu abracei com amor. Porque até no momento, não vou mentir aqui, eu nunca tinha tido vontade de ser conselheira tutelar. Mas quando eu vi esse concurso aberto, me bateu aquele desejo de poder fazer algo melhor pelas nossas crianças, como mãe, como cidadã de bem também. Então hoje eu me sinto preparada para estar assumindo esse cargo. Se for da permissão de Deus, eu chegar lá, entendeu?
Mas teve por trás de tudo isso, teve uma motivação maior?
Meu filho. Eu tenho um filho que é especial. Ele tem um grau leve de autismo. E sabemos que na nossa cidade aqui está faltando muita coisa. Falta um fono, falta um neuropediatra, falta terapias. A gente não está tendo acesso a tudo isso. E segundo o ECA, o Conselho Tutelar ele também pode trabalhar em cima dessas questões. Então foi a minha maior motivação de eu entrar nessa situação do Conselho, de eu concorrer a essa vaga, foi meu filho.
Já deu tempo.
Muito bem. Vamos para a segunda pergunta, só lembrando que cada pergunta tem 3 minutos para a resposta. Você já fez parte de algum projeto voltado aos direitos da criança e do adolescente antes de concorrer ao pleito?
Então, fazer parte do processo, eu nunca fiz, só que eu já atuei em sala de aula. Fiz estágio em creche, escolas, e até nesse momento eu não via muita participação do conselho, que é uma coisa que eu acho interessante de ter. Porque assim, como professora, deixa eu falar para você assim, como professora, como pedagoga, em sala de aula, as nossas crianças muitas vezes sofrem por desinteresse. Tem aqueles que são mais esforçados, tem aqueles que têm mais dificuldade. E até na própria sala de aula, quando você traz um processo mais bacana, um projeto ali mais bacana para ele, um seminário, uma pesquisa, você está atraindo a atenção daquela criança. Então, assim, de certa forma, juridicamente, eu nunca fiz parte de nenhum processo, mas a minha experiência com sala de aula já me deu algumas experiências relacionadas à criança e ao adolescente.
Sim. Quer acrescentar algo, Jones?
A senhora disse que, a senhora citou aí que a senhora nunca viu a presença do conselho dentro desse âmbito escolar. A senhora acha que... Qual que seria a função do conselho nessa parte? Ou o que o conselho poderia fazer?
Olha, eu acho que o conselho ele pode estar fazendo palestra. A gente está vivendo aí que tem muitos jovens, muitos adolescentes sofrendo com depressão, com ansiedade. A gente, na minha época ainda de estudo, eu via o conselho fazer palestra sobre suicídio, sobre uso de drogas, sobre abuso infantil, sobre o uso de preservativo, gravidez na adolescência. E hoje, a gente até conversa com alguns pais, eles mesmos falam, a gente não tem isso dentro da escola. E está faltando isso, porque se a gente não cuidar das nossas crianças agora, depois pode ser tarde demais. Vai deixar chegar a acontecer alguma situação para ser tarde demais? Sendo que a gente pode trabalhar de maneira preventiva? Claro, igual eu falei, uma andorinha sozinha, ela nunca vai fazer verão.
Sim.
Precisa de toda uma estrutura de apoio da prefeitura, dos vereadores, da direção escolar e da equipe do conselho também, porque ali você não vai trabalhar sozinho, vocês vão ser um time, vocês vão ser em 5 e ali vocês têm que sentar e conversar e decidir o que é melhor para vocês.
Vamos para a próxima pergunta, lembrando que os ouvintes que quiserem mandar uma pergunta seja antecipado, né, para não deixar para cima da hora. A próxima pergunta é, em sua opinião, quais os maiores agravantes para o não cumprimento das leis do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, e quais as medidas devem ser tomadas diante dos agravantes?
Então, assim, vou começar falando que a gente está numa região de fronteira, que a situação aqui está bem delicada. A gente está vendo muita juventude se perder para esse lado, né? Falta, sim, um pouco mais de projeto social, para interter essas crianças e esses adolescentes aqui na nossa cidade. Falta um pouco mais desses projetos. Falta também um pouco mais de pulso firme da parte dos pais. Que a gente, muitas vezes, a gente sai na rua aí para você comer um lanche, 9, 10 horas da noite, você vê crianças de 7, 8 anos aí andando na rua sem companhia, em maloquinha. Então, também, eu acredito que falta um pouco de apoio dos pais. E também, a prefeitura também está faltando um pouco investir nesses projetos sociais para fazer nossas crianças ter mais interesse nos estudos, apresenta seminário, faz banca, faz projetos sociais para atrair a atenção das nossas crianças para o bem, porque para o mal a gente vê todos os dias na rua. Então, o nosso projeto social, a gente tem que trabalhar em cima de voltar as nossas crianças para o bem, porque vai chegar um certo ponto que se o pai deixar de mão, vai chegar um ponto que ele não dá conta de fazer voltar atrás. Então, é importante fazer isso de forma preventiva. Então, nos agravantes, eu acho que falta Da parte dos pais falta um pouco, do conselho falta um pouco, da prefeitura falta um pouco. Então, assim, eu acho que se todo mundo unir, fazer a força, eu acho que nós conseguimos fazer das nossas crianças adultos melhores, mais responsáveis.
Quer acrescentar alguma coisa, Jones?
Não, não. Satisfeito.
Então vamos para a próxima pergunta. Qual é a proposta central para o quadriênio 2024-2027 para a Vila Bela da Santíssima Trindade, caso você seja eleita?
Como eu estou falando desde do início, eu acho que as pessoas já conseguiram notar, a minha proposta é um conselho mais atuante. A gente precisa entender que o conselho ele não é apenas um serviço, ele é uma missão de vida. Tem que ser feito com amor. E ser conselheiro tutelar, ela é uma responsabilidade muito grande. E a gente tem que abraçar essa oportunidade com seriedade, com paixão. Eu, como mãe, como professora, e se Deus me permitir, como futura conselheira da nossa cidade, eu estarei aqui para procurar proteger, orientar, representar essas crianças no nosso município. Pois sabemos que o nosso futuro ele começa nas nossas crianças, né? E o meu compromisso é assegurar que seja cheio de oportunidade, amor e respeito para as nossas crianças.
Muito bem. Quer falar algo, acrescentar algo, Jones?
Mas assim, a senhora disse sobre essa questão de projetos ligados à questão social. A senhora apontou aí um conselho mais atuante. Mas, assim, é de proposta mesmo. A senhora foi eleita. Vamos imaginar, a senhora foi eleita, deu tudo certo. Qual vai ser a sua atuação? De que forma que a senhora vai atuar? De que forma que... O que a senhora planeja para tudo isso? Já foi dito que uma andorinha sozinha ela não faz verão, né? Ela não faz muita diferença. Mas talvez alguém, ou dois, ele pode ser o início de um novo momento, né? De que forma que a senhora vai atuar?
Em primeira mão, Jones, eu sou uma pessoa que tudo que eu pego para fazer, eu gosto de fazer com dedicação, com empenho, com amor. E se eu falar assim, eu entrei, a partir do momento que eu entrei, a minha vida ali, a minha dedicação vai estar voltada ali. Para mim, dar o meu melhor ali. Para mim, porque assim, não adianta nada eu vir aqui na rádio e falar que eu quero um conselho tutelar mais atuante, se eu entrar lá, sentar na cadeira e só resolver as abobrinhas que vim. O que vai adiantar? Então, se eu chegar aqui hoje e estou falando eu quero um conselho mais tutelar mais adoante, a gente vai buscar parceria. Vamos conversar com os vereadores que estão aí dispostos para ajudar a gente também, que a gente vê que tem alguns vereadores que fazem alguns projetos sociais também. Vamos buscar parceria, vamos trabalhar junto, vamos fazer o melhor por Vila Bela, pelas nossas crianças. Vamos fazer palestra não só para as crianças, para os pais também estão sofrendo por falta de informação. É igual a questão de autismo, tem muitas pessoas que acham que o autismo que é uma criança deficiente, doida, e não é. As crianças com autismo são completamente inteligentes, capazes de coisa que muitas das vezes nós adultos não somos. E tem muitos pais que às vezes têm uma criança autista em casa e quando o médico fala assim, seu filho é autista, ele não aceita, porque a visão que ele tem em um mundo que a gente tem tecnologia, celular, computador, tudo para você pesquisar, ele ainda tem uma visão que o autismo é uma coisa de sete cabeças. Então, projeto social, sozinha, não vai ser possível. Mas a partir do momento que eu entrar lá, eu quero ter uma equipe atuante junto comigo.
E a senhora vai tirar o conselho de dentro da sala e de dentro da... daquela coisa corriqueira.
Sim, a gente tem que sair um pouco da bolha, né, Jones? Sair da zona de conforto um pouquinho para buscar abranger novas áreas. Porque se eu falar que dentro da minha sala no conselho, eu não vou conseguir fazer palestra na escola. Eu não vou conseguir visitar uma escola no sítio para ver como é que estão os alunos, ver se tem alguma questão. Porque nem tudo é denunciado, nem tudo é repassado. Então, às vezes, você está indo, você está buscando, você está vendo que você está ali atuando, já faz a diferença.
Só para finalizar essa linha aqui de raciocínio, tem pouquinho tempo que ainda. A senhora vai aguardar ser provocada ou a senhora vai provocar?
Você fala no sentido de buscar melhorias,
de buscar.
Né? Não, eu quero fazer a frente.
A senhora vai ser aquele que vai ter iniciativa? Ou...
Eu quero ter a iniciativa porque eu
vai,
vejo...
Ou vai aguardar que seja o MP, que seja o CRAS, alguém, para uma ação, ou vai tentar buscar?
Eu acho que a gente tem que tentar buscar. Porque nada vem na porta da gente de graça. A gente tem que correr atrás do que a gente espera, do que a gente anseia. Então, a proposta seria buscar. Vai no CRAS, aciona o Ministério Público. Vamos procurar fazer algo melhor para nós. Então, a minha proposta é buscar. Eu quero correr atrás.
Fechou os 3 minutos aí, Jones?
Fechou.
Então, vamos para a próxima pergunta. A Andrelízia, Por que a população deve votar em você para conselheira tutelar no dia 1º de outubro?
Eu espero que as pessoas que estão nos ouvindo de casa consigam entender qual que é a minha proposta aqui hoje. Eu espero que eu esteja conseguindo ser clara o suficiente. Eu sempre fui uma pessoa muito esforçada, muito dedicada para fazer tudo que eu coloquei à mão, tanto que eu trabalho com o público desde os meus 15 anos, porque eu sou autônoma atualmente, estou trabalhando de casa, então eu já tenho esse convívio de lidar com o público. E eu acho assim, que é extremamente importante a parceria do pai, de ir lá votar, da mãe e daqueles que ainda não têm filho, que pretende ter, ou do que tem sobrinho. Então, assim, eu creio que eu tenho muito a oferecer como pessoa, como profissional da educação, como pedagoga. Eu já estudei sobre comportamento da criança, eu sei lidar com as crianças. Então, eu creio que como conselheira tutelar, eu posso ter muita coisa boa a oferecer para o nosso município. E nesse dia 1º de outubro, eu peço um voto de confiança. A gente percebe que a gente está sofrendo muito pelas pessoas não dar credibilidade para o conselho. Saia da sua zona de conforto em casa, escolha o candidato da sua confiança, escuta as propostas. Escolha o seu candidato de confiança e vai votar. Escolha alguém para representar seus filhos, para te representar. Alguém que você sabe que vai entrar lá e vai dar o melhor. Então, assim, eu estou aqui colocando meu nome à disposição como uma das candidatas, falando a minha proposta, aquilo que eu espero para o meu mandato. E eu conto com o apoio de vocês, aqueles que puderem me apoiar, vão lá. E também eu conto com a cobrança, que se eu chegar a ser eleita, eu conto com a cobrança também. Ou você chegou e você falou que queria um conselho mais atuante, você não está fazendo. E aí, se eu estiver procurando, se eu estiver buscando recurso, eu vou chegar e você, eu estou procurando isso, 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 não está tentando. Então, assim, eu quero chegar lá como um profissional, eu não quero receber só elogio, porque a crítica ela vem para construir a gente. Então, a partir do momento que eu estiver falhando como profissional também, eu quero que a população que me elegeu, se eu conseguir chegar, a população que me colocou lá, chega em mim e fala, você está falhando nisso aqui, porque é em cima daquilo ali que eu vou procurar mudar.
Muito bem. Quer acrescentar algo, Jones?
Não, tá tranquilo.
Vamos para a próxima pergunta. Como tem sido a divulgação e campanha para conseguir votos na comunidade vilabelense?
Então, atualmente, a minha campanha, eu estou fazendo ela até agora mais via WhatsApp, Facebook, fazendo as postagens. Por quê? Ainda não foi divulgada com clareza qual que vai ser a zona de votação das pessoas. A gente sabe que vai ter uma na Escola Ricardo Franco e vai ter uma na Câmara Municipal, mas não está definido qual localidade. O pessoal da Gleba Marumbi vai votar onde? A gente não tem essa definição. Então, até ontem mesmo eu cobrei do Mauro, e ele falou para mim que eles iam procurar resolver essa semana, porque eu quero fazer as visitas. Mas na hora que eu sair para fazer as visitas, eu preciso ter uma informação precisa sobre o local de votação e tudo mais. Então, para mim fazer minhas visitas, ir nas glebas, me apresentar para as pessoas melhor, conversar, eu estou esperando essa proposta final deles aí, para mim passar a informação correta. Porque como que eu vou na sua casa pedir voto, sendo que eu não tenho a informação de onde você vai votar? Porque nem todo mundo tem acesso à internet o tempo todo, as pessoas do sítio e tudo mais. Então, eu quero, na hora que eu for pedir meus votos pessoalmente, eu quero ter a informação precisa para estar passando para os eleitores.
A senhora acha que isso está prejudicando a campanha?
Não, não é que está prejudicando. A gente ainda tem um limite de tempo bom ainda, que na verdade a gente teve bastante tempo para iniciar a campanha, né? Então, eu acho que ainda dá tempo. Normalmente, a gente sai para pedir voto mesmo, faltando 2 semanas, e é onde a gente se dedica mais, se empenha mais para ir, para buscar a população. Porque, anteriormente, a gente faz as postagens no WhatsApp, no Facebook, os parentes compartilham, os amigos. E, até o momento, tem sido assim. Mas aí, saindo essa informação que eu estou falando, que eu preciso, aí eu vou começar nas minhas visitas, periodicamente, para conversar com os eleitores.
Muito bem. Jones, não chegou nenhuma pergunta aqui. Chegou alguma pergunta aí?
Não, para mim também está tudo certo.
Então nós vamos ouvir as considerações finais da candidata e logo em seguida já estaremos encerrando a entrevista de hoje. Pode ficar à vontade, Andrelisa, para fazer suas considerações finais.
Então, meu nome é Andrelisa Santos Vieira Bastianic, sou pedagoga. Meu número é 20, deixo à disposição de vocês. Quem quiser me conhecer melhor, é só me procurar no Facebook por esse nome que vocês vão me encontrar lá. Eu faço o apelo para a população, analisem as propostas dos candidatos, não só a minha, de todos, porque a gente estamos em 14 candidatos no total. Analise as propostas dos candidatos, vê o que você acha que é melhor para garantir o direito das suas crianças. Vai à urna votar. Eu sei que não é obrigatório, muita gente fala, eu não vou porque não é obrigatório. Não é obrigatório, mas se você abrir mão de votar, de escolher o candidato que te representa, você vai estar automaticamente abrindo mão de ter o direito de procurar melhora para sua criança. Porque o seu direito começa aí, na hora que você começa a cumprir com ele para você ter o retorno. Então não adianta nada, dia 1º de outubro eu ficar no conforto da minha casa e depois querer cobrar dos conselheiros alguma atitude que eu nem fiz parte para colocar ele lá. Então eu peço o voto de vocês, eu creio que todo mundo conseguiu me entender aqui qual que é a minha proposta para o meu mandato, caso eu consiga chegar lá com a permissão de Deus. E coloco meu nome à disposição mais uma vez. Meu número é 20, estou à disposição de vocês para qualquer esclarecimento. A partir de semana que vem, eu creio que eu vou estar indo na casa de vocês, às vezes não de todos, porque a gente não dá conta, nosso município é grande. Mas eu vou procurar fazer a visita o máximo que eu conseguir. Então, fico à disposição de vocês.
Tem mais 40 segundos aí, se quiser utilizar, pode ficar à vontade.
Então, mais uma vez, o meu número é 20, conto com o voto de vocês, conto com a participação de vocês na eleição. Vamos trabalhar junto por um conselho melhor, mais atuante. Vamos trabalhar junto pelos direitos das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Vamos promover projeto social. Vamos lutar por tudo aquilo que a gente acredita. Então, mais uma vez, meu número é 20, fico à disposição de vocês. Muito obrigado e um ótimo dia para todos.
Muito bem. Júnior, você quer acrescentar algo, falar alguma coisa a respeito da entrevista antes de nós encerrarmos?
Quero só agradecer mesmo, André Lise, muito obrigado. Né, por sua participação nessa manhã aqui de quinta-feira, né, dia 14 de setembro. E desejamos para você boa sorte.
Obrigado.
Né, que você possa continuar aí a sua campanha, tenha sucesso, né, Heber? E de antemão também queremos agradecer a todos aqueles que passaram, outros que já estão por vir aí também, que serão entrevistados. E mais uma vez eu chamo a atenção de toda a população, todos aqueles que estão nos escutando nessa manhã, da importância de participar desse processo. É um processo democrático, é um processo de escolha e nós não podemos delegar a nossa responsabilidade para terceiros. Né? Então, quando eu deixo de ir à urna, né, para uma escolha de conselheiro tutelar, é como se eu estivesse passando aqui para você, Heber, que você decida por mim. Né? Então, assim, é muito importante, muito interessante que todos nós possamos participar. Gente, então, dia 1º de outubro, se preparem, vão, teremos dois pontos com urnas eletrônicas, uma será na Escola Municipal Ricardo na Escola Municipal Ricardo Franco e a outra na Câmara Municipal de Vereadores. Serão os dois pontos onde teremos urna no município de Vila Bela da Santíssima Trindade. Agora, essa questão aí, como a própria candidata disse, em relação de quem vai votar, onde, como vai ser, pelo que eu percebi, de fato, isso não foi definido ainda. Mas, dentro desses dias, acredito que terá uma definição e nós traremos aqui essa informação a toda a população.
Jonas, antes de encerrar, só lembrando que essa oportunidade foi aberta a todos os candidatos, mas alguns abriram mão, né, da entrevista.
Exatamente, Heber. Muito bem lembrado aqui, né? E a Andrelisa, ela é testemunha disso aqui, né? Que nós abrimos o espaço, né, a oportunidade para todos os 14 candidatos, né? E somente 7 aceitaram, né, fazer parte desse processo democrático aqui, que é esse bate-papo, essa entrevista.
E, inclusive, eu quero agradecer a oportunidade, porque para quem sabe o alcance que tem uma rádio, sabe que isso aqui foi uma oportunidade de ouro para a gente estar levando conhecimento, se apresentando para as pessoas que muitas vezes não conseguiu acompanhar na Câmara. Então, meu muito obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje e Deus abençoe vocês.
Muito obrigado. Nós que agradecemos a sua presença aí, né, Bra?
Amém.
E amanhã teremos, né?
Quem é amanhã, Jones?
Mais uma sequência, né, Bra?
Enquanto o Jones vai procurando aí, nós entrevistamos aí a Andrelízia Santos Vieira Bastianic, que tem 25 anos, é pedagoga, né? E é candidata e o número dela é o número 20, tá bom? Dia 1º de outubro, votação, faça a sua parte, vá lá, né? Dê o seu voto, vá acompanhando as entrevistas aqui na Primeira Capital e você vai ver a pessoa mais capacitada para estar nos representando lá no Conselho Tutelar.